Só sabe que à sexta-feira há sempre aqui o grito de guerra na cor do dinheiro. Já percebeu que está com a cor do dinheiro, edição matinal, ao nascer do dia. E também sabe que o meu nome é Camilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui às 8 da manhã para tentar ajudar a perceber os factos económicos e os factos políticos. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que o Think Tank já está disponível aqui no YouTube e também no Facebook. E volto a pedir desculpa por nós termos tido que adiar o programa de terça-feira para ontem, às 16 horas. E também quero recordar que o programa na próxima semana volta para o horário normal, que é 17h30 de terça-feira. Também, antes de irmos ao programa de hoje, quero só fazer o disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com a Prozis. O que lhe dá descontos de 10% se você for ao site, basta só que escreva o nome Camilo, ali onde diz cupom promocional quando tiver a pagar aquilo que quiser comprar. Bom, without further ado, let's do it. Período antes da ordem do dia. E vamos começar por onde? Uma matéria de justiça de que eu lhe falei ontem. Esta semana ficámos a saber que um ex-autarca de Mursa, do Conselho de Mursa, foi condenado a uma pena, parece que suspensa, de 3 anos e meio de prisão. E isto diz respeito a um processo que já tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, não, 10 anos. A justiça funciona quando funciona, mas é muito lenta. Crimes de prevaricação, não sei o quê, falsificação de documento. 10 anos para julgar um caso que é um caso simples. Não é um mega processo, é simples. A justiça tem muita coisa para explicar em Portugal. Bom, ponto seguinte, hoje vai ficar a conhecer-se a condenação, não é a condenação, desculpa, é a decisão do tribunal sobre aquele caso da morte do agente da PSP, Fábio Guerra. Há um rapaz envolvido naquilo que continua por aparecer. Eu peço a todos os santinhos do céu que a Polícia Judiciária se encarregue de descobrir ou apanhar aquele indivíduo. Porque se não tem nada de que se arrepender, também não precisa de se esconder. E eu espero, face àquilo que já ficou provado em tribunal e as imagens horríveis, não tem outro adjetivo, horríveis que nós vimos, que o tribunal hoje se encarregue de penalizar quem deu cabo da vida daquele miúdo. Porque era um miúdo e era um agente de segurança, era um polícia. Ok? Espero que as penas hoje, que venham a sair dali, sejam exemplares, que é para ver se a gente acaba com esta brincadeira de violência contra a polícia. Ponto seguinte, contra a polícia e as forças de segurança. Ponto seguinte, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu limitar a ação da EML. EML, como sabe, é uma empresa que se especializou em abusar, literalmente abusar, daquilo que faz. Na fiscalização do estacionamento em Lisboa. Uma coisa é fiscalizar e multar, outra coisa é ver o que nós vemos com frequência, às vezes no dia a dia, que é agentes que, por tudo e por nada, bloqueiam carros, são desagradáveis e mal educados, eu já tive essa experiência, à frente de outras pessoas, portanto, não estava sozinho, à frente de outras pessoas a testemunharem, num verdadeiro exercício de prepotência, que é: eu quero, posso e mando, estou investido de autoridade, não há pior coisa do que entregar autoridade a certas pessoas. E a Câmara Municipal de Lisboa parece que vai limitar isto e vai fazer outra coisa: acabar com os bónus que são dados aos agentes da EMEL por causa das multas que passam. Grande decisão da Câmara Municipal de Lisboa, já peca por tardia. Ponto seguinte: os tire extinguishers, que são uma rapaziada que. O assunto foi-me denunciado na segunda, sexta-feira, por um espectador. Eu pensei que fosse gozo, porque o espectador mandou-me uma mensagem com a fotografia de um papel colocado por baixo do limpa-parabrisas no para-brisas do carro. E pensei que fosse brincadeira. Esta semana, um colaborador próximo da Cor do Dinheiro sofreu a mesma investida. Esvaziaram-lhe 2 pneus, puseram um papel no para-brisas e parece que são uns rapazinhos e umas rapazinhas que querem distinguir-se pela condenação de quem usa SUVs e carros 4x4 e essa conversa toda. Eu acho que eles deviam fazer isto era com os legisladores, não é? Com europeus e nacionais, porque esses é que permitem que estes carros sejam legais. Eu, uma das pessoas que foi objeto desta sevícia, não tem outro nome, disse-me que passou a andar com um taco de beisebol no carro. E quando eu perguntei porquê, disse, olha, numa das próximas vezes fizerem isto ao meu carro, eu estiver a ver, mostrou-me o taco de beisebol. E disse-me assim, sabes o que é que vai acontecer? Não sabe, não sabes. Eu não sei, mas acho que quem está a brincar com essas coisas devia pensar duas vezes. Digo eu. Senão um dia destes, a gente corre o risco de ver alguém no chão um bocado maltratado. Eu acho que era bom pensarem nisto, ok? É que há gente que não tem paciência. Digo eu. Vamos seguir para a frente. Pazai gosta muito de fazer show-off. O seu presidente Pedro Portugal Gaspar, é assim que se chama, anda para aí numa fona, não perde uma oportunidade para vir mostrar a sua capacidade de organização e de execução. Hoje de manhã ouvi-o muito ufanamente a falar no. Fala demais, este fulano fala demais. Como muita gente que o governo não nomeia para certos cargos. E sobretudo cheira à frete, percebe? Esta manhã ouvi-o falar, salvo erro, na Rádio Observador, onde ufanamente dizia que a ASAI instalou nas últimas semanas, aliás, instalou não, instaurou nas últimas semanas 463 processos de fiscalização do cumprimento do IVA zero. 463, aliás, fez 463 fiscalizações. Instaurou 63 processos. Desculpem, quantos estabelecimentos é que há em geral? Só 63 processos. Mas é preciso andar aqui a fazer show-off destas coisas? É que é para fazer profilaxia, como dizia alguém há dias. Oh, meus amigos, querem fazer show-offs? Ponham a ASAI a fazer coisas mesmo sérias. É que não tem funcionários para fazer isso. Estar aqui com esta conversa da treta, só para mostrar o quê? Que estão para fazer boa figura junto do governo? Enfim, ia dizer uma coisa feia, não posso. Mais de 1.600 pessoas, diz o Público de hoje, estão internadas nos hospitais por não terem para onde ir. Ouviu bem? 1.600 pessoas, a história apareceu no Jornal Público de hoje, eu ia mostrar aqui, mas enfim, não interessa. Alô, ministra Ana Mendes Godinho. Alô, senhora ministra. A senhora consegue perceber para que é que serve a Segurança Social? É para pegar nestas pessoas e pôr em algum lado, percebe? Para não estarem a ocupar 1.600 camas nos hospitais. Percebe, senhora ministra? Há uma semana em Braga, a ministra fez um show-offzinho sobre aquilo que o governo andava a fazer em matéria de segurança social. Ali, na cerimónia do cerramento de um monumento promovido pela Associação Empresarial do Minho ao trabalhador do Minho. E eu estava a olhar para a ministra a pensar assim: são os campeões do show-off e do marketing político. Porque no dia, 2 dias depois, ouvi uma notícia de que a Segurança Social de Braga ainda não estava a dar os apoios aos pais com crianças com deficiência e com problemas. Faites la liaison. Senhora Ministra, é para isso que serve a Segurança Social, para evitar coisas destas. Mas há mais nesta matéria. Vou-lhe mostrar aqui uma entrevista que vem no semanário Sol de hoje. Eu não vi a entrevista ainda. Que o Manuel Lemos, que é o presidente da União das Misericórdias, em que o Manuel Lemos diz que neste momento é um milagre encontrar uma vaga no lar. Toda a gente sabe isto. Há quantos anos é que toda a gente sabe isto? Eu, de um presidente da União das Misericórdias, espero que se faça prevenção. Ou seja, a 3, 4, 5 anos de distância, diz assim: vai acontecer isto, nós temos de tomar medidas. Não é chorar sobre o leite derramado. Isto para mim não serve de nada. Até eu sei, este diagnóstico até eu sei fazer. Eu não sou especialista em segurança social, nem quero ser. Portanto, estes líderes, é como o Miguel Cadinho, como dizia há dias, vem para aí dizer agora que está preocupado, não há investimento, não há nada, não há reformas. Então, mas só acordou agora. Porra! Desculpa uma expressão. Isto dura anos. O que é que fazem estes senadores durante estas alturas? Estão calados. Isto não é para se denunciar agora. Era para se denunciar há 4 anos ou 5. Toda a gente sabe que não há lares. Para nada, não chega. Por isso é que proliferam essas porcarias ilegais que andam para aí. Bom, vamos para os assuntos mais importantes de hoje. O ex-ministro Pedro Marques, ainda são as audições da TAP, disse que não viu problema nos fundos da Airbus. Volto a dizer, aquele negócio entre David Neilman e Airbus. Epá, eu não quero os 350, dê-me 330 NEO e, epá, vocês dão uma massa. Mas espera. Desde que o assunto foi conhecido, já tratámos isto dezenas de vezes. Então o ministro também não viu que havia um problema ali. Então o ministro tem que explicar isto ao Eurico Brilhante Dias, que é brilhante, mas em muito poucos dias, cada vez menos dias, não é? Porque quando esta brincadeira saiu, o tipo meteu logo as garras de fora, em cima. Ah, vamos chamar aqui o governo para ver o que é isto, pá! Então, mas o ex-ministro do partido do Eurico Brilhante Dias diz que não houve problemas. A par pública também, como sabem, é o ordem do Estado para participações do Estado. Está a ver o nível a que é feita a política em Portugal? Isto é de sarjeta, que é para não dizer de esgoto. Está a ver? Bom, já agora, ponto seguinte, hoje há uma sondagem divulgada pelo meu grupo, o do Jornal Negócios, a Cofina, ou seja, o Correio da Manhã, por aí adiante, que dá, é a sondagem esta, aliás, o gráfico é do Jornal Negócios, que dá o PSD pela primeira vez à frente do Partido Socialista. Ora, isto não acontecia na sondagem que tinha sido feita em março. O PSD tem 24,1%, é o mesmo do mês de abril, e o PS tem 22,4%, quando tinha 25,2% ainda no mês passado. Há uma queda do Chega, há uma subida do Bloco de Esquerda, que é assinalável, 2,3 pontos percentuais, e há também uma subida de 0,9 pontos percentuais da Iniciativa Liberal. Para registar, e isto vai evidenciando cada vez mais as dificuldades do governo em matéria de popularidade. Não é por acaso que você está a ver, e já lhe expliquei isto várias vezes, a tentativa de fazer helicopter money, vem aí, e vem aí mesmo a sério, já vai, e vamos falar sobre isto na próxima semana, tem a ver com isto, percebe? As dificuldades crescentes que o governo está a enfrentar. Bom, o ponto seguinte é um ponto muito sério. E eu gostava de chamar a sua atenção para ele. Talvez o ponto mais importante da conversa de hoje. Os centros de saúde estão sem vacinas do Plano Nacional de Vacinação. Ouviu bem? Nesta altura do ano, o Ministério da Saúde já devia ter comprado as vacinas. A história está bem explicada no Expresso de hoje. Sim, no Expresso de hoje. E, para você ter uma ideia, o que está aqui em causa são vacinas contra doenças como tétano, difteria, tosse convulsa, poliomielite e hemófilos B. Ouviu? Os centros de saúde, neste momento, estão a trabalhar com vacinas que sobraram de anos anteriores. Alguns. Porque ainda hoje de manhã, parece que o assunto foi ventilado hoje de manhã nas rádios, tinha logo uma informação de um espectador que dizia assim: eu vou levar a minha criança a um hospital privado para ser vacinado, porque o centro de saúde já me disse que não tem vacina para isto. Eu ainda nem vi bem a mensagem. Bom, deixe-me fazer uma pergunta. Antes de irmos mais para a frente, é que o que é que você acha que está por trás disto? É desconhecimento do Ministério da Saúde? Não. Porque diz a Direção-Geral de Saúde, curiosamente teve uma demissão do Subdiretor-Geral, Rui Portugal, aquele que disse que iria suceder à Graça Freitas. A Direção-Geral de Saúde diz que mandou dezenas de mails para o Ministério da Saúde. O ministro Manuel Pizarro, ouvido no Expresso, diz isto, que entre a saúde, o Ministério, e as finanças, o Ministério, entre aspas, atenção, há muitas arestas para limar. Há muitas arestas para limar. Eu não fazia ideia que entre o Ministério da Saúde e das Finanças era preciso limar arestas sobre uns milhõezinhos de euros para comprar vacinas. E eu acho que há muitas arestas para limar, é nas cabeças do Ministro da Saúde, do Ministro das Finanças e do Senhor Primeiro-Ministro. Aí é que há muitas arestas para limar. E se calhar não é só arestas para limar, é parafusos para apertar, percebe? Ou então meter lá parafusos. Porque quando a gente chega à conclusão que nós não temos vacinas do Plano Nacional de Vacinação, porque o Ministério das Finanças não desbloqueou as verbas, isto só significa que há gente doida no meio disto tudo. Ou se calhar nem tanto. Eu gostava de lhe perguntar se você já percebeu de onde é que vêm as contas certas deste governo e do anterior e do anterior. As contas certas vêm de uma compressão de despesa por parte do Ministério das Finanças que é transversal. Que é, isto é, finanças públicas há lá tempos do Dr. Salazar, percebe? Que é controlado pelo Ministro das Finanças e, naquele caso, pelo Presidente do Conselho. Isto são as contas certas do Partido Socialista e do Governo. Se isto não é uma vergonha, eu não sei o que é. E já agora, eu não sei se percebeu também ontem a televisão, a TVI, a CNN de Portugal, deu uma reportagem junto do Centro de Saúde, salvo ver ali no Algueirão ou no Castelo, já não me recordo. As pessoas estavam lá desde as 4 da manhã. E quando abre o Centro de Saúde, distribuem as senhas e há pessoas que ficam sem possibilidade de marcar consultas. Portanto, isto é o SNS atual, percebe? Isto é o SNS do Dr. Costa. Isto é o SNS do Centeno, do João. E é o SNS do Medina. Está a perceber? Isto é de coisa mais grave que há. Isto haja agora. Vamos distribuir as culpas por todos. Isto é o SNS da Mortágua, da Catarina, do Jerónimo, agora do Paulo Raimundo. Sim, porque eles dormiram todos com o Partido Socialista. Esta brincadeira não vem de ontem. Isto é um problema estrutural do SNS. Deram cabo do SNS, literalmente. Como você está aqui a ver. Não há vacinas do Plano Nacional de Vacinação. Cativações, cativações, cativações. Está a ver? Arestas. Veja só onde é que isto chegou. Há arestas para limar. Não, há parafusos para apertar e há parafusos para pôr na cabeça a três ministros: Manuel Pizarro, Fernando Medina e Primeiro-Ministro António Costa. Bom, mas quero ver mais porcarias. Isto não fica por aqui. Olha, esta é a manchete do meu jornal de hoje. Jornal de Negócios. É FACEC. Nas mãos do Estado custa 310 milhões aos contribuintes. Você não está admirado, pois não? Porque eu volto e meia falo aqui da FASEC. FASEC vai ser vendida agora, parece que há mutares, já não sei quantos. Bem, para já ficamos a saber uma coisa. Sobre nós contribuintes, percebe? Sobre nós contribuintes, já caíram 310 milhões de euros. Que é quanto custa esta marmelada. Percebe? Qual é a lógica que está por trás disto? É a mesma da TAP. Salvar credores. Não foi mais nada. Vá ver os credores da IFASEC e você, quando ela foi nacionalizada, e você vai perceber porque é que a IFASEC foi nacionalizada. Portanto, 310 milhões já cá cantam. Agora vamos ver o resto da solução. Quem vai comprar vai ficar com aquilo tudo e o que é que vai fazer? E já agora, se nós vamos pagar mais alguma coisa desta brincadeira? Eu vou repetir isto. 310 milhões. Isto é meio ponto percentual de IVA durante um ano. 310 milhões de euros. 310 milhões de euros eram capazes de servir para o Plano Nacional de Vacinação, para resolver os problemas de uma porrada de hospitais, mais uma porrada de escolas. Está a perceber? E depois o governo diz que não tem dinheiro para melhorar o tempo de serviço dos professores e coisas do género. 310 milhões de euros. A lógica é a mesma. Salvar credores. Isto é a lógica do Partido Socialista. Bom, vamos seguir. É que ontem foi dia de mais um dia de audições sobre a TAP. Quem lá foi? Sérgio Monteiro, o secretário de Estado, que teve a seu cargo a privatização. E o que é mais interessante aqui é que Sérgio Monteiro explicou muito bem ontem, e eu não tenho particular simpatia por ele, conheço, mas não tenho particular simpatia por ele, não estou a fazer frete nenhum, mas é só ouvir a audição para perceber como é que Sérgio Monteiro explicou muito bem que o Estado português não teria tido que pagar. Primeiro, não teria tido que fazer a nacionalização. E isso não é novidade, nós já falámos aqui várias vezes sobre isso. Mas a segunda parte é muito importante. É que Sérgio Monteiro explica porque é que o Estado não tinha que ter pago 55 milhões de euros a David Neilman. É que o que fez foi entregou aos contribuintes uma responsabilidade que era do próprio David Miller, percebe? Do agente privado. Esta história contraria toda a narrativa que você já ouviu até agora, nomeadamente pelo Pedro Marques, pelos secretários de Estado que lá foram, hoje vai lá o das Finanças, o ex-das Finanças, o Argumentos, vamos ver o que é que ele diz, põe em causa toda esta conversa. E lembrou uma coisa muito importante, é que além dos 3.200 milhões de euros que os portugueses lá puseram, por ano pagam 75 milhões de euros só pelo empréstimo, como você sabe, o Estado não tinha 3.200 milhões de euros, teve que ir pedir dinheiro ao mercado. Portanto, esta é a lógica de intervenção na TAP. Não esteja surpreendido. Isto foi mesmo feito, e não se esqueça disto, é que a lógica foi salvar os credores da TAP, rigorosamente mais nada. A conversa das caravelas do século XXI era tudo bullshit, para justificar esta brincadeira, e mais grave do que isto, percebe? Mais grave do que isto. Eles sabiam muito bem que iam revender a TAP mais tarde. Andaram com aquela história de dar a entender que o Estado ia ficar com a TAP, que foi uma mentira pura. A ideia era revender a TAP e eles já sabiam disto. Bom, ponto seguinte, só um pormenor, é que, como recordou Sérgio Monteiro, foi caso único na Europa estarem a nacionalizar uma empresa naquela situação e depois ainda pagar à pessoa a quem foram buscar a empresa. Bem, já agora eu vou recordar o que disse aqui nos últimos dias. É que você vai ouvir, quando os governos venderem a TAP, vai ouvir dizer que o Estado não ficou com responsabilidade nenhuma. Pois é que o Estado já assumiu. Não é o Estado, é você, que já lá meteu 3.200 milhões de euros. E já agora só mais uma coisa, é que não se esqueça, como a TAP vai ser vendida aí à volta dos 1.000 milhões de euros, talvez um bocadinho mais, você vai ficar com um prejuízo contribuinte de cerca de 2.100 milhões de euros. Aliás, percebes? Está a ver isto ou não? E depois vai continuar a pagar esta marmelada. Portanto, veja só o prejuízo para o contribuinte que esta brincadeira teve. Mas depois não há dinheiro para o Plano Nacional de Vacinação. Depois não há dinheiro para os hospitais. Depois não há dinheiro para devolver aos professores. Está a perceber? Depois não há dinheiro para acabar com as escolas onde pinga. Está a ver a lógica disto? Bom, eu nunca vi um país tão mal governado como com esta gente, palavra de honra. Bem, agora vem outra vez a propaganda. Ouvimos ontem a senhora ministra, mudando de assunto, a Mariana Vieira da Silva, dizer que o PRR e o PT, portanto, aquilo que chamava Quadro Comunitário de Apoio, que agora chama-se Quadro Financeiro Plurianual, vão dar mais 7,7% do PIB em 2 anos, em 3, em 4 ou 5. Não! Vai dar mais 7,5% do PIB em 20 anos. Desculpa lá. Primeiro, é assumir que vai dar, que eu tenho as maiores dúvidas, estas previsões do governo, não sei quem é que fez isto. Mas olha, se você fizer a mesma conta para outras economias europeias, e não é preciso ir à Irlanda, basta ir àqueles países que estão a crescer mais do que nós neste momento e que até estavam atrás de nós. Se você for àqueles países e fizer as contas do PRR, do PT correspondente àqueles países, eu vou-lhe garantir uma coisa: em 20 anos, o crescimento do PIB vai ser o dobro ou o triplo deste 7,5% que o governo está a dizer. Portanto, isto aqui é a lógica de como estes papalpos são os idiotas, não olham para lá da fronteira portuguesa, só olham para o umbigo e para as telenovelas e as porcarias que aparecem nas televisões, às vezes. Está a perceber? Estes gajos nem vão verificar. Portanto, vamos sair com esta história de 7,5% e a gente faz um brilharete. Somos os maiores cá do bairro, pá! Pois é, o problema é que há outros bairros, não é? E a malta usa muito melhor o dinheiro do que nós usamos. Eu vou só dizer que você, desde 86, Portugal já recebeu mais de 150 mil milhões de euros de fundos. Ouviu bem? 150 mil milhões de euros. Era quase o PIB português. Não chega lá, é quase o PIB português. O que é que aconteceu? Nós estamos, parece a tartaruga a andar devagarinho. E anda esta malta a dizer que os indicadores macroeconómicos são fantásticos. Está a perceber? É só olhar para os gajos do lado. Não é os espanhóis, que então com este rapaz aqui vai só idiotices. Mas é para os outros. É só olhar para os outros. Bem. Voltemos à crise, CIS, Galamba, Presidente da República, Primeiro-Ministro, não sei das quantas. Bem, ontem o senhor Primeiro-Ministro deve ter ouvido as críticas de muitas. Aliás, o Presidente da República deve ter ouvido as críticas de muita gente e veio finalmente acabar com o charada. Porque, ai, não sei quantos, jornalistas, mas o senhor Primeiro-Ministro, mas quem é que diz? Ó, senhor Presidente da República, mas afinal com quem é que o senhor falou? Ai, foi com o Primeiro-Ministro. Porra, gostava muito ter dito isso há 2 ou 3 dias. Gostava muito ter dito isto há 1 semana. Mas ninguém percebeu até agora que o senhor Primeiro-Ministro ocultou a história ao Presidente da República. Ninguém percebeu, não tinham percebido. O Presidente da República confirmou ontem que só soube 3 dias depois e foi pela boca do Primeiro-Ministro. Bom, eu, sinceramente, o doutor António Costa, está armado, é arrogante, já cometeu o erro em ter mantido João Galamba. Aliás, há um jornal, não sei qual é que é hoje, que diz que os eleitores não querem nem os do PS, querem João Galamba no governo. Já fez aquela burrada. E com a sua arrogância, continua a fazer esta brincadeira. Agora parece que há uma coisa da Lei de Programação Militar. Foi aprovada pelo Conselho de Defesa Nacional e, entretanto, quando foi para o governo, foi alterada. Portanto, nas costas do Presidente da República. Isto é só facadas que António Costa está a dar nas costas do Presidente da República. O Presidente da República, ontem, quando alguém disse assim, mas espera aí, ó Sr. Presidente, então, mas o senhor não acha estranho que o governo não lhe diga nada durante 3 dias? E o Presidente da República, que tinha incomodado, diz, ah, isso tem, não me faça a pergunta a mim. Se calhar tem que responder isso a outra pessoa. Quem é outra pessoa? Chama-se António Costa. Eu acho que António Costa, quando cair, vai cair muito mal e vai partir a espinha. Digo eu. Ah, está bem, já sei que a malta está à espera que o gajo vá lá para fora, não sei das quantas. Pois, de facto, está tudo a compor para ir lá para fora ocupar um cargo europeu. Bom, enfim, havemos de falar sobre isso. Bom, já agora só uma coisa. Eu ontem depois fui ver, porque ontem de manhã, quando comentei aqui, não tinha visto aquilo que foi entregue aos jornais, ou não sei quantos, às 6 da manhã, fui ver as respostas do Primeiro-Ministro à história do caso SIS. Bem, então não é que não há lá uma única referência à base legal que leva o governo a dizer que aquilo está bem feito e que se devia fazer. E diabo. Não há uma referência. É estranho, não é? Bem, já agora outro pormenor. Você reparou que as respostas foram parar à agência Lusa e aos jornais. Não foram entregues ao Parlamento. Repare, é o Parlamento que está a fazer isto. Foi um partido que colocou as questões. As respostas vão para a agência Lusa. É, não há palavras para descrever a burguesice, percebe? De burgesso. De burgesso. De gente sem nível e sem classe que este governo tem. A começar pelo Primeiro-Ministro. Não há memória, percebe? O Parlamento é assento da via democrática. Era ali que devia ter sido entregue as respostas. Você viu, é entregue a uma agência de comunicação. É inacreditável. Bom, eu tinha aqui uma história ainda sobre o António Ministro da Economia, entrevista ontem ao Público e à Renascença. E por causa da baixa dos impostos, mas eu vou guardar para a próxima semana que isto merece um comentário muito sério. Então vou terminar com declarações do ex-CEO da Altice em Portugal, o Alexandre Fonseca, que é das pessoas mais competentes que eu conheço como gestor, que ontem disse que Portugal foi muito mais agressivo do que outros países a banir a Huawei. Esta história, il mio naso, é isto e uma outra conversa sobre a TAP, que foi um bocadinho antecipado, que o véu foi um bocado levantado ontem pelo Joaquim Guiar e pelo Jorge Marrão, no Think Tank Talk. Vale a pena você ver. Eu hei de voltar ao assunto da próxima semana, porque quero ter certeza daquilo que vou dizer. Olha, 7 mil pessoas em direto, quero agradecer. Quero desejar-lhe um grande fim de semana e quero dizer que ainda vou publicar, provavelmente hoje, a segunda parte da conversa com o CEO e dono da Prozis, não é CEO, dono da Prozis, que é o Miguel Milhão. Vai ser publicado hoje. Quanto a você, tenha um grande fim de semana e eu voltarei na segunda-feira de manhã para lhe atazanar o juízo. Muito obrigado e desculpe lá ter violado o tempo hoje. Com licença.